E alegria é algo extremamente importante no judaísmo. É um objetivo, é uma finalidade, é um estágio de alma necessário para alcançar a divindade, para alcançar a sabedoria, para poder realmente se encontrar mais com a verdade. Os nossos sábios dizem: Ein Hashkinah Shorah. A divindade não pairará em cima de uma pessoa, lo mitoch atzvut velo mitoch atzlut. Não quando ele está triste e não quando ele está preguiçoso. Lo mitoch sok velo mitoch kalut rosh. Também não quando tem frivolidade e leviandade. Ela mitoch simcha shel mitzvah. Somente quando há alegria. E mais do que alegria, a alegria de fazer uma boa ação, a alegria da mitzvah. A alegria é uma injunção bíblica. Bem claramente na Torá consta: Vesamachta bechagecha. Ficarão alegres nas suas festas. Na festa de Sukkot, três vezes Deus manda se alegrar. E por isto que Sukkot é chamado Zman Simchatenu, a época da nossa alegria. O rei David nos Salmos já dizia bem claramente: Ivdu et Hashem besimcha. Serve Deus com júbilo. E tem uma história interessantíssima no Talmud. Esta história se encontra no Talmud, no volume de Ta'anit. Rabbi Broca, um sábio, estava no Shuk. Shel Beilefet, uma cidade. Ele estava no Shuk, significa ele estava no mercado, na feira. E de repente ele encontra lá Eliyahu Hanavi, o profeta Elias. Imagina, obviamente, com uma aparência humana. E ele pergunta a Eliyahu Hanavi: me fala, nesta multidão aqui, você está vendo alguém que tem parte no mundo vindouro? Alguém que é merecedor do Gan Eden, do paraíso? Eliyahu está olhando e não está achando, está difícil. Finalmente achou lá duas pessoas que estão chegando e disse: Halalu bnei olam haba. Estes homens têm parte no mundo vindouro. Rabbi Broca Honar, o nome dele, não teve dúvida, não hesitou, se aproximou destas duas pessoas e perguntou para eles: Mama Asechem, que vocês fazem? Qual é a sua profissão? Com o que vocês se ocupam? E estas duas pessoas responderam: Bnei Adam smechim anu, umesamchim atzuvim. Nós somos pessoas alegres e a gente alegra os aflitos. Também, no tempo que sobra, a gente faz a paz onde que há briga. Olha bem, duas pessoas que Eliyahu HaNavi detectou que eles têm parte no mundo vindouro, porque são pessoas alegres e eles alegram a vida do outro. Isto é muito importante no judaísmo, muito mais que a gente pensa. A tal ponto que os nossos sábios dizem que não deve se misturar uma alegria com outra. Ein marvin simcha besimcha. Cada alegria necessita do preâmbulo, do preparo, e depois de descansar dela, cada alegria traz consigo tudo uma feira. E isto é necessário. E por isto, pela lei judaica, você não pode casar dois filhos, ou um filho e uma filha, na mesma semana. Tem que haver uma interrupção de 7 dias entre eles. Como foi, aliás, no caso de Jacob, que a gente sabe que não casou com Rachel e Leah, demorou uma semana. A ética do pai, mais uma vez, porque a voto que a gente estuda estes dias, diz bem claramente: Heve mekabel et kol ha'adam besimcha. Recebe toda a pessoa, e qualquer pessoa, com alegria, de uma forma jovial, besever panim yafot, com sorriso. O smile é muito importante no judaísmo. Quem se lembra quando falamos de generosidade? A gente disse que de vez em quando não precisa dar algo físico, uma moeda ou o que seja. Um sorriso, um reconforto é muito importante. O Talmud vai na frente e diz: Simchat Lev, Qual é a alegria do coração? Isha, uma esposa. Uma esposa que vai no caminho de Deus. Uma esposa virtuosa. O Talmud diz, quem é um homem rico? Ezehu Ashir, kol sheyesh lo isha na'a b'ma'aseha. Quem tem uma esposa que pratica boas ações. Uma mulher virtuosa, uma mulher de valor, de qualidade. Isto é alegria, senhores. Os nossos sábios dizem, mais ainda, em Ruach HaKodesh Ora, o Espírito de Deus, que normalmente paira em cima dos profetas, não pode acontecer a não ser ela a Lev Sameach, um coração alegre. Vocês estão vendo que, mais uma vez, a alegria se torna um receptáculo para a bênção e para a própria divindade. Os nossos sábios dizem, Kol mi shelo ra'a simchat bet ha-shoeva, lo ra'a simcha beyamav. Quem não assistiu àquela alegria que havia Sukkot no templo? Havia lá uma alegria, algo extraordinário. O que acontecia nos dias intermediários de Sukkot? Todo o povo de Jerusalém se juntava no pátio, e com trompetas, e com canções, e com danças. O Talmud diz que dias após dias não se dormia de tanta alegria. O pessoal dormia nas danças, dançando, de tão cansado que era. Os grandes sábios, Rabi, o Rashbag, Rabi Shimon ben Gamliel, o famoso presidente da corte suprema nossa, o líder do Sinédrio, do Sanedrin, ele mesmo saía nesta alegria, e pegava 8 tochas e fazia malabarismos. Sábios pulavam e dançavam. Era uma alegria, algo extraordinário. Quando acompanhava o rei com Cohen, Cohen Gadol, o sumo sacerdote, para ir retirar as águas do rio Shiloah. A tal ponto que o Talmud diz, quem não viu esta alegria não sabe o que significa alegria. Como quem não viu o templo não sabe o que significa um edifício maravilhoso. E olha bem, nós tivemos um grande profeta que se tornou profeta naquela ocasião. Começou a profetizar nesta ocasião. Quem foi isto? Jonas. O famoso Jonas da baleia. Em hebraico, Yonah ben Amitai, filho da Amitai. Começou a profetizar nas danças e nas alegrias da festa da libação da água em Sukkot, no templo. Os nossos sábios dizem que existe 10 linguagens dentro da Bíblia, do Tanakh, para definir e denominar alegria. Eu não vou falar todas elas agora, é complicado, tem que saber hebraico, mas algumas, Simcha, Gila, Sisa, Ditsa, Pitzcha, Rina, Aliza, Chedva, 10 formas diferentes, que cada um, obviamente, você sabe que a língua sagrada é tão perfeita, cada um deve ser um outro nível em alegria. São várias formas de júbilo. A tristeza, senhores, é um grande inimigo do judaísmo. Para os Hassidim, é o inimigo número 1, sem dúvida nenhuma. A depressão é proibida. O famoso sábio Rabbi Aharon de Karlin, grande mestre hassídico, dizia uma palavra extremamente interessante. Ele dizia o seguinte, em nenhum lugar na Torá não está escrito que é proibido ser triste. A tristeza não faz parte das 365 proibições, mas ela pode causar o homem a infringir e transgredir todas as proibições. Porque a tristeza rebaixa o homem. Também dizia ele, a alegria não é uma mitzvah. Não tem nenhum lugar uma mitzvah de ser alegre, a Torá diz, e serás alegre, exceto nas festas que eu mencionei antes. Mas ela pode superar qualquer mitzvah. Através da alegria o homem se eleva, ele está num outro patamar. Ele está um homem diferente. O júbilo torna a pessoa diferente, mais acessível. Menos vulnerável. A depressão faz dele um ser muito vulnerável, muito fraco. O Talmud diz, na Masechet Shabbat, no volume de Shabbat, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan diz, existem 6 tipos de lágrimas. 3 nocivas para o homem. E 3 tipos de lágrimas benéficas, que são boas. E ele numera assim. Lágrimas causadas por fumaça, por choro, tristeza, aflição. E por sofrimento, não são boas para os olhos. Mas lágrimas causadas por remédios, cura, uma cura dolorosa. Lágrimas causadas por alegria. Lágrimas causadas por um aroma especial que emocionou a pessoa. Isto são lágrimas positivas. Se a gente vê, a tristeza é nociva. Prejudica o homem. O Talmud diz, mais uma vez citando, não deixa penetrar a preocupação no seu coração, porque a preocupação pode acabar com o mais grande dos heróis. Gibor Sheba Giborim. Tristeza e preocupações podem rebaixá-lo até o chão. Os mestres racídicos dizem, que a nossa mal inclinação, cada um de nós tem uma boa inclinação, uma mal inclinação, tá certo? Isto o homem faz parte. Temos o lado bom, o lado ruim. O Yetzer Hara, o Yetzer Hatov. Ou na linguagem dos místicos, a alma divina, a alma animal. A nossa mal inclinação está muito mais interessada na tristeza, na depressão que vem depois do pecado, que no próprio pecado. Por quê? Porque uma vez que o homem pecou, ele está deprimido. Neste momento, a mal inclinação faz com ele o que quer. Pode levá-lo a fazer coisas que na vida ele nunca teria feito. As piores das atitudes. E por isto, o Yetzer Hará, a mal inclinação, tenta demonstrar ao homem que ele fez um grave pecado. De vez em quando ele fez uma coisa insignificante, pequeno erro, involuntário, não sabia. Para ele ter remorsos. Para ele ficar triste, para ele ficar deprimido, é totalmente irrebaixado. O Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, o mestre da Kabbalah, toda a Kabbalah que nós temos hoje é a Kabbalah Luriânica, Rabbi Yitzhak Luria, diz bem claramente que uma grande parte dos males que acontece ao homem é realmente tachat asher lo avadeta et Hashem Elokecha, já que você não serviu Deus. Na Torá tem uma enumeração de adversidades, mas a Torá diz assim, já que você não serviu Deus, e isto que você não serviu Ele, foi com simcha vetuv levav, foi com alegria e entusiasmo. Só ele está lendo de uma forma diferente. Já que você não serviu Deus com alegria e entusiasmo, estão acontecendo todas essas atividades. E por isto, a alegria é parte integrante do judaísmo. É uma coisa necessária. A tristeza é algo que pode tirar, simplesmente pode ser fatal para um judeu. E para um ser humano em geral. Por que isto? De onde que surge a tristeza e a aflição? Afinal, todos nós acreditamos num Deus único, todo-poderoso, omnipotente. Tudo vem dele, nada acontece por acaso. Deus é a essência do bem. Ele é bom e bondoso. Teva tov leitiv. Dele não sai nada de ruim. Se alguém está chateado com uma situação que deixa ele aflito, está acontecendo aqui duas possibilidades. Ou ele não acredita que vem de Deus. Ou ele acredita que Deus faz coisas ruins. Suas duas estão erradas. Isto nos lembra um pouco aquele homem que está chateado. Que os nossos sábios dizem, Colacoes que ilu oved avodazará. O homem irado é como se ele está servindo um outro Deus. Ele se torna um idolatra. A partir do momento que uma pessoa está aflita e triste por uma situação, é totalmente deprimido, é uma falta de fé. Ele não acredita que Deus está associado a esta situação. Ou ele está convencido que Deus está fazendo um mal para ele. E isto é uma falta de fé. Havia um mestre hassídico extremamente pobre, Um homem realmente que vivia na pobreza, que já mencionamos durante este curso, que se chamava Reb Zusha. Reb Zusha da cidade de Anipol. Anipol é uma cidade de 4 casas e meio. É algo tão pequeno na Ucrânia, você não pode imaginar. Ele vivia numa pobreza tremenda. Havia um aluno do mestre de Reb Zusha. O mestre de Reb Zusha era o Magid de Mezrich, o sucessor do Baal Shem Tov. E um aluno, estudando o Talmud, ficou com uma pergunta difícil. No Talmud está escrito que Shem Shemevarchim ala Tova, Mevarchim ala Ra'a. Assim como um homem deve agradecer e abençoar Deus pelas bondades, pelos bons momentos, assim também pelas adversidades. Este homem ficou um pouco estupefato. Foi falar com o mestre, com o Magid de Mezrich, falou: Rebbe, como que um homem pode agradecer e da mesma forma ainda para uma adversidade, para uma dificuldade, para uma tristeza, para um desastre que Deus nos livre, da mesma forma que para uma bondade? É difícil. O Magid de Mezrich falou para ele: sabe o quê? Esta pergunta é uma pergunta difícil. Quem vai te responder isto é meu aluno Reb Zusha. Viaja até Anipol e lá o Reb Zusha vai te responder. Fala que eu te mandei. Este homem foi, viajou até Anipol, ele tinha certeza, Reb Zusha, ele não conhecia, deve ser um grande rabino, alguém, era mesmo, mas tão humilde que ele era. Ele perguntou, Reb Zusha, finalmente falaram para ele, no final da cidade, numa casa, ele finalmente achou, no segundo andar do sobrado, numa pobreza tremenda, crianças sem roupa, sapatos rasgados, sem comida em casa. Ele nunca tinha visto cenas deste porte. Ele chega na casa de Reb Zusha e fala: Reb Zusha, eu estou mandando pelo Magid. Para mim? Reb Zusha achou estranho, ou então humilde. O mestre mandou perguntar para ele. Sim. Abriu o Talmud e falou: olha, aqui está escrito que tem que agradecer a Deus até pelas adversidades, as dificuldades da vida, como a gente faz com as bondades. Eu não estou entendendo como. Reb Zusha falou para ele: olha, eu não sei porque que o mestre mandou isto para mim. Eu nunca passei por adversidades, nunca teve problemas, nunca vi dificuldades na minha vida, nem sei o que é sofrimento, não sei porque que mandou para mim. Quando o aluno ouviu isto, ele já sabia muito bem porque que o Magid de Mezrich mandou para ele, e a lição era óbvia. Reb Zusha nunca viu sofrimento. Ele nunca sentiu adversidade, nem sabia o que é pobreza. Reb Zusha, com sua fé inabalável, com sua confiança em Deus, com contentamento absoluto, um nível de contentamento tão elevado, o que que Deus mandava era bom. Os nossos sábios nos dizem que havia duas figuras no Talmud que costumavam sempre falar o que Deus faz é para o bem. Um se chamava Nahum Ish Gamzu. Todo mundo falava o homem Gamzu. Porque qualquer coisa que aconteceu, ele falava Gamzu Letová. Isto também para o bem. E Rabbi Akiva falava de uma forma um pouco diferente. Tudo que Deus faz é para o bem. Rapidamente, duas pequenas histórias que eu acredito que a grande maioria conhece. Rabbi Akiva, um belo dia, viajou e levou consigo o seu galo. E levou uma vela. A gente sabe isto. E também levou sua mula para poder viajar. O que que aconteceu? Ele chegou num vilarejo, pediu hospitalidade, ninguém queria recebê-lo. Foi de casa em casa, recusado. Acabou Rabbi Akiva entrando na floresta, e lá ele acendeu a vela, estudou, colocou o galo para de manhã poder acordar de novo após ter descansado um pouco. De repente chega um vento, apagou a vela. Chega um gato, comeu o galo. E chega outra coisa, acabou com tudo que ele tinha. Cada vez Rabbi Akiva diz, bom, tudo que Deus faz é para o bem. Final da história feliz. De manhã Rabbi Akiva está entrando de novo no vilarejo e não tem mais ninguém. O que que aconteceu? Durante a noite vieram ladrões inimigos e prenderam toda a cidade. Se a vela dele estava acesa dentro do bosque, automaticamente teriam pego ele. Se o galo fazia barulho, ele também seria preso. Deus o salvou, único sobrevivente de toda a cidade. Nahum encabeçou uma delegação para ir falar com o imperador em Roma. Esta delegação preparou um cofre cheio de diamantes, de pérolas, para oferecer para o imperador. Esta delegação ia tentar receber do imperador alguns direitos para os judeus que viviam numa época de perseguição. O Nahum se hospedou numa hospedaria no meio do caminho. O que que aconteceu? O dono do hotel, no meio da noite, percebeu que a caixa é muito pesada e colocou a mão, roubou todas as joias e deixou na caixa só areia. No meio do caminho, Nahum percebe isto e Nahum diz: Gamzu Letova, isto também é para o bem. Se apresentando perante o imperador fica chateado que uma delegação deste traz uma caixa cheia de areia. O que é isto? Até que um dos guardas do imperador falou: quem sabe aquela areia é aquela famosa areia que Abraão lutou contra seus inimigos quando ele jogava ela no céu, de repente cegava os inimigos. O imperador falou: não é possível que os judeus mandem a areia de Israel apenas um pouco de terra. E testaram esta areia numa das suas guerras e deu certo. Senhores e senhoras, duas atitudes aparentemente parecidas, mas há uma pequena nuance entre elas. Nahum dizia Gamzu Letová, isto também é para o bem. Ele já via o bem antes de acontecer. Quando ele descobriu que a areia e não joias, isto é para o bem. Ele já enxergou, aqui tem uma coisa boa. Rabi Akiva dizia, vai ser bem. Tudo que Deus faz, letav avi, Deus faz para o bem. É um bem, mas não estou enxergando ele agora. Mais tarde vou enxergar. E realmente, de manhã, apareceu o que foi bom. São duas formas diferentes de enxergar. Rabi Akiva o diria, é um pouco como o remédio amargo que você tome agora, mas vai curá-lo mais tarde. Com o tempo vai curar. Nahum, ele enxerga a coisa já. Já agora está boa. Por exemplo, você está andando na rua, passa perto de uma casa, está ouvindo gritos lá. Gritos e choros, uma criança, um bebê, mas chorando, berrando, uma coisa terrível. Absolutamente parece que alguém está sufocando esta criança. Alguém está torturando ela. A pessoa que está preocupada abre a porta um pouquinho. E o que ele está vendo? A mãe está dando a papinha para o neném. Simplesmente dando uma sopinha, mas a colher está incomodando. E o neném está chorando. A mãe está fazendo um bem para esta criança. Está alimentando ele. Pode ser coisa melhor que isto? O neném não entende. Ele está percebendo apenas a dor da colher. Ele não está enxergando que aqui ele está recebendo alimentação, vida, crescimento. A mesma coisa conosco. Muitas vezes na vida, a gente não percebe que Deus está dando vida. A gente enxerga só o involucro que aparentemente é negativo. Aquela famosa história deste homem, todo mundo se lembra o desastre que aconteceu em Chicago, aquele avião que explodiu 17 minutos depois que pegou o voo, 250 mortos, alguns anos atrás, eu tenho certeza. Todos vocês se lembram daquele homem que chegou para pegar o avião. Ele atrasou. Chegou 5 minutos depois no stand-by e tinham vendido a passagem dele. Ele se irritou. Ele gritou. O que que ele xingou as aeromoças? Ele falou, eu tenho um business, eu tenho que... Ele se indispôs com todo mundo. Brigou, mas xingou. Foi coisa feia, mas não conseguiu. Estava vendido. O avião estava cheio. Ele está voltando de carro muito, muito insatisfeito, descontento, triste, brigado, irado, mal-humorado. Ele está no carro colocando a rádio. 18 minutos depois, ele enxergou que obviamente foi um grande desastre, mas salvou a vida dele. Ele não tinha palavras. 20 minutos depois, ele estava no aeroporto beijando todas as aeromoças, agradecendo. Ele não sabia o que fazer. Demorou 20 minutos. De vez em quando demora uma hora. Com o neném, para ele entender que a papinha era boa, vai demorar 10 a 12 anos. E de vez em quando demora uma vida para a gente entender que somos muito pequenos. E muitas cenas, muitas adversidades são, na verdade, coisas boas e positivas. A gente não pode entender tudo. Havia um sábio no Talmud, se chamava Rabbi Yoshua ben Levi. Este Rabbi Yoshua ben Levi mereceu fazer um passeio com Elias o Anavi. Com Elias, o profeta que se revela apenas para os justos. Mas com a condição que ele não faz perguntas. Só depois que ele vai poder questionar e eventualmente receber as respostas. O que, que acontece? Eles estão passeando. Rabbi Yoshua ben Levi e o profeta Elias, eles estão se hospedando na casa de um casal velho. À noite chegaram lá, o casal pobre os recebeu uma maravilha. O homem era velho, ela era velha, apenas uma vaca leiteira em casa. Mas recebeu eles fantástico, lindo, maravilhoso, uma hospitalidade. De manhã, Rabbi Yoshua ben Levi está vendo como o profeta Elias, ele é o Anavi, está rezando para Deus para a vaca morrer. Não entendeu o que está acontecendo. Que ingratidão, aparentemente. A próxima hospedaria foi de um homem rico, mas que os receberam muito mal, friamente, apenas se deu para dormir. Um homem que não tinha hospitalidade nenhuma, de uma forma forçada e coagida. Naquela casa havia uma parede inclinada que estava quase caindo, com fendas. E Eliahu está rezando para Deus fortalecer a parede e fechar e tampar os buracos. O contrário da lógica. Lá no casal que precisa da vaca, rezou para ela morrer. Aqui este homem que não merece. Continuando a viagem, chegaram para uma sinagoga. Uma sinagoga onde que todo mundo os viram, rezaram, e ninguém perguntou onde que vocês vão comer, onde que vocês vão dormir. Ninguém os convidou. Imagina. Hoje em dia, todos vocês sabem, qualquer homem que entra numa sinagoga, a primeira pergunta, onde que você come? Onde que você vai passar o Shabbat? Como que está? Lá, Eliyahu HaNavi rezou para esta comunidade ter muitos líderes. Todos se tornaram líderes. Na próxima sinagoga, que foi uma sinagoga humilde e simples, onde foram excelentemente bem recebidos, Eliyahu está rezando para eles ter apenas um líder. Após esta viagem, Rabbi Yoshua não aguenta e pergunta a Eliyahu, me explica. Disse a Lonavi o seguinte, é simples. Este primeiro casal de velhos que nós se hospedamos estava decretado sobre esta mulher de morrer. O fim dela era próximo. Graças à sua hospitalidade, ela conseguiu quase reverter, mas não totalmente. Eu rezei para o rigor estar acima da vaca. E ela poder viver dias e anos compridos. Neste segundo homem, que era um homem extremamente egoísta, na parede estava escondido um tesouro, muito valioso. Quase que a parede ia quebrar e ele ia receber e enriquecer mais ainda. Quando vi que este homem não sabe usar seu coração, eu pedi para o tesouro ficar bem embutido na parede, bem estável. Rezar para uma comunidade para ter muitos líderes não é uma bênção, é a pior coisa possível. E rezar para uma comunidade boa, para ter apenas um líder, é uma excelente bracha. Senhores, Deus de vez em quando se oculta. Existe o bem revelado, existe o bem oculto. Não existe o mal absoluto, impossível. Deus mesmo, nas escrituras, consta que até Kel Mistater, você é um Deus que se oculta, Deus se esconde de vez em quando. Não há possibilidade nenhuma que o homem, a criatura, possa entender a contabilidade do Criador. Nós somos finitos, ele é infinito. Nós somos limitados, ele é ilimitado. Como podemos nós entender a contabilidade dele? Como disse um grande filósofo judaico, Lo yadati v'hayitiv. Se eu sabia e aprendi a Deus, eu seria Deus. Não há possibilidade. O homem tem uma imagem parcial. Imagina que você está vendo um quadro pela metade, um tablo, um décimo de um tablo. Você pode apreciar? Claro que não. O que, que a gente vê? Alguns detalhes, algumas coisas pequenas. Quanto tempo somos por aqui? Quantos parâmetros conhecemos? É uma parte da imagem. Como aquele judeu que está viajando E quando ele viaja, ele gosta de ir nas sinagogas visitar. Tem alguns judeus que, quando estão na cidade, vão pouco. Mas quando eles estão de turistas, eles adoram ver estas sinagogas velhas, bonitas. Acontece. E aquele judeu está visitando a Europa numa sinagoga antiga, ele está indo lá no Shabbat. Ele gostou, está bonito. De repente chega a hora de subir no Sefer Torah. Ele está vendo que o gabai, aquele que chama as pessoas, chama uma pessoa daqui, depois um outro de lá, e um outro, e mais um, bem aleatoriamente. Ele achou estranho. Depois da reza, este turista nosso, foi para o gabai e falou: escuta, na minha sinagoga, de onde que eu venho, é bem diferente, tem uma ordem. O primeiro Shabbat, sobe todo mundo que está nesta fileira. Depois do segundo Shabbat, todo mundo está nesta fileira. Terceiro, assim dá possibilidade para cada um subir no Sefer Torah e receber a bênção. Por que que você faz isso de forma tão aleatória, sem ordem nenhuma? O Gabai, que era inteligente, falou: desculpa, excuse me, sir. Você chegou quando? Ele falou: ontem. E quando você vai embora? Ele falou: amanhã. Aham, ele falou: você vem para um fim de semana. E você já quer entender tudo? Na sua sinagoga a ordem é assim, na nossa é assim, e depois assim, e depois assim, e assim. É possível o homem entender tudo o que Deus faz? Claro que não. É impossível. Não há possibilidade. Deus está testando a gente de vez em quando. Ele mesmo diz isto. Ele se esconde. Por que que ele se esconde? Que menace Hashem Elokechem, porque Deus está testando a gente. Ladat, para saber, Hayeshem Ohavim et Hashem Elokechem. Para saber se a gente gosta, se a gente mantém a nossa fé, se a gente continua no caminho correto, apesar das dificuldades. É fácil namorar, é fácil gostar de seu marido na lua de mel. Isto é, obviamente, os melhores hotéis, os melhores suítes, melhores restaurantes e perfumes, obviamente. E depois, quando as paixões evaporam um pouco, como fica? É lá que a gente vê se o casal está unido. Deus, a mesma coisa. Nos tirou do Egito maravilhas. Não faltou nada. Uma lua de mel de 40 anos, pão celeste, água, roupa crescendo. Olha, vocês não podem imaginar quantos milagres teve. E depois, Deus se oculta. Deus testa a gente. E cada teste, cada experiência, cada dificuldade é para levantar a pessoa. Em hebraico, o teste é nisayon, vem da palavra nes. Nes é uma bandeira. Nes é um masto, algo elevado. A gente se eleva. Cada vez que o homem passa uma dificuldade, cada vez que Abraão Avinu passou um dos 10 testes que Deus o testou, ele se tornou mais forte, mais sólido, mais estável, uma rocha, uma fé inabalável, o pai da nação judaica. E isto acontece com cada um e um. Por que Deus testa a gente? Porque ele revela dentro de nós forças ocultas que a gente nem sabia que a gente tem. Ele não precisa do teste, ele sabe quem vai passar ou não. O teste é feito para o homem. O teste é feito para realçar o homem, elevá-lo, revelar dentro deste homem forças que nem ele sabia que ele possui. Vou lhe dar alguns exemplos. Na Segunda Guerra Mundial, os relatos contam que quando havia sirenas avisando os bombardeamentos, os aviões inimigos deixando bombas cair em cima de cidades populosas, e todo mundo correndo para os bunkers, os abrigos. De repente, pessoas que estavam anos, dezenas de anos talvez, em cadeiras de roda, de repente levantaram-se e correram. E não eram enganadores, não eram blefões, não. Eram pessoas honestas, mas nem eles sabiam que eles têm ainda um pouco de energia, um pouco de vitalidade nas pernas. Foi aquela dificuldade que, de repente, conta-se, aparentemente uma fonte fidedigna, uma história, não deve ser a primeira, de um pai que está andando na rua com seu filho, para no semáforo, de repente um carro, com toda a velocidade, e o carro para a roda, o pneu, em cima do menino. Vocês podem imaginar a cena, o menino gritando, chorando. O pai, naquele momento, não hesita, pega as suas duas mãos e puxa para cima, levanta e o menino atira o pneu. Naquele momento, o pai se toca com duas mãos e levantou uma parte do veículo, de um automóvel. É mais que uma tonelada. Obviamente, não levantou tudo. Ele tenta de novo. Impossível. Foi aquele momento. Aquele momento, vendo seu filho sofrer na frente de seus olhos, uma força incrível. Um momento especial. Quando tem amor, quando tem vontade, está escrito na Torá isto. Está escrito Jacob, que de repente ele começou a correr facilmente. Por quê? Ele sabia sua missão. Quando o coração está leve, as pernas correm facilmente. Se o coração está preocupado, é diferente. A pessoa é uma outra pessoa. Senhores, a dificuldade permite ao homem, de repente, de se conhecer melhor. Por isto, vamos se lembrar de uma palavra do Baal Shem Tov, muito importante nesta hora. O Baal Shem Tov diz o seguinte: um judeu não deve nunca falar ois schlecht. Tá ruim. Pode falar ois bitter. Pode falar tá amargo. Isto sim. Porque existem remédios amargos e existem remédios doces. Mas ambos são remédios. E ambos curam coisas ruins de Deus. Schlecht não tem. Ois bitter. Pode falar tá amargo. Hoje tá amargo. Amanhã vai ser mais doce. A dificuldade, na óptica judaica, se vocês querem saber, é uma oportunidade. Sempre tem que encarar a dificuldade, mesmo o sofrimento. Com certeza estamos falando do sofrimento pessoal, o sofrimento do outro. Se alguém quer interpretar isto como um castigo, é totalmente imoral, é cruel. Quem de nós pode falar uma coisa deste? Mas nós estamos falando de uma adversidade pessoal. Se alguém está passando por um momento difícil, por uma dificuldade, saiba que aqui, já que Deus é bom, não há dúvida, Deus está querendo uma solução boa. Deus está querendo que daqui cresça e saia algo bom. É uma oportunidade. Tem que saber como prendê-la. Aquele homem que está perdendo o emprego dele, ele está em casa, ele está triste. Ele manda todo dia 20, 30 currículos para cá, para lá. Ele lê todos os jornais e todos os anúncios. A mulher já não aguenta vê-lo em casa. Mas ele está lá, o que ele pode fazer? No meio de uma dessas conversas que ele está no telefone tentando com uma das empresas para poder ser admitido, ele pega uma caneta. Nem uma caneta, um lápis. Ele rabisca alguma coisa. Um rabisco, um outro rabisco. Depois rabisco de novo. E de repente ele está vendo que ele tem o dom um pouquinho. Sabe o quê? Pega uma caneta colorida, fez a primeira pintura, ele desce embaixo, ele compra um canvas e um pouco de tinta. E se torna um pintor. Passa duas, três semanas, ele já tem algumas telas. Um mês depois ele está expondo aqui do lado. Aqui na Hebraica. 2 anos depois, ele está expondo em Nova York e se torna um milionário. Puxa vida, milionário. A dificuldade fez dele. Se ele não perdia o emprego, ele não seria nunca este filho. Nunca teria revelado aquele dom, aquela habilidade de pintar. Se conta aquela piada daquele judeu que chegou da Polônia nos Estados Unidos. E ele está procurando emprego, ele está muito pobre e não está indo bem. Ele se apresenta para ser o Shamash. O Shamash significa o Bedel lá da sinagoga. Ele quer, lá estão dando um pequeno salário, se apresenta, faz a entrevista. E no meio da entrevista pergunta para ele se ele sabe escrever. Ele falou não. Alors, nos États-Unis, au chômage, précisa saber escrever. Là, na Polônia, talvez não, mas aqui precisa perder o emprego. Bon. Deus ajuda, começou a fazer um pouco de negócios aqui e lá, vendeu aqui, vendeu, comprou. Teve sucesso, está crescendo, se torna banqueiro, um dos grandes banqueiros, um dos grandes milionários, está indo muito, muito bem. 30 anos depois, está indo tão bem que está fechando um negócio do século. Ele, com mais um banco, estão comprando alguma propriedade, alguma coisa fabulosa. Eles estão sentados na hora de ler o contrato, os três, e de repente o advogado viu que faltou alguma coisa, tem que, antes da assinatura, tem que acrescentar algumas linhas. E está pedindo para o nosso milionário, por favor. Ele se virou para o secretário e falou, escreve você. Sou o vendedor na frente da propriedade. Falou, você não sabe escrever? Falou, não, só assinar. Sou o vendedor na frente. Falou, puxa, imagina. Se você sem escrever chegou onde que você chegou, imagina se você sabia escrever, o que você seria? Falou, eu seria o chamas da sinagoga. Quando um pai fala para seu filho, eu não vou te ajudar hoje a fazer teus deveres, a fazer tua lição de casa, para o menino é uma dificuldade tremenda, é para o bem dele, é o desafio. Isto que é importante, o desafio permite a pessoa crescer. O Talmud nos diz que houve um sábio que disse... Muito o aprendi com meus mestres. E ainda muito com meus amigos. O mitalmidai yoter mikulam. Mas de meus alunos o aprendi mais que de todos. Por quê? Porque o aluno pergunta, ele questiona, ele duvida. O professor tem que preparar, tem que realmente estudar a fundo. O desafio permite a pessoa crescer. O que a gente pode fazer para evitar a tristeza? E principalmente a tristeza que leva a Deus. Para impedir esta caída neste inimigo fatal que é a depressão, o desespero. Algumas dicas. A primeira, sem dúvida nenhuma, mais fé na providência divina. Isto é necessário. O homem tem que saber que não existem acidentes da natureza, não existe uma mera coincidência. Tudo isto não existe. Não existe um capricho da natureza. As coisas vêm de Deus, de um Deus todo-poderoso, de um Deus bondoso. Temos que prender consciência que existe uma divina providência, existe um plano. Nós não entendemos ele. Mas existe. Existe um Deus que dirige as operações por aqui. Yesh balabait le bira zu. Existe um dono aqui. Isso é a primeira coisa. O rei Salomão, o mais sábio dos homens, nos dá uma dica extraordinária. No livro dos Provérbios, ele diz o seguinte. Yosif da'at, Yosif mach'ov. Quanto mais um homem... está consciente, está conhecendo, está sabendo, mais grande é a mágoa, mais grande é a dor. Quanto mais a gente se concentra no problema, mais vai doer. E por isto, de vez em quando, é necessário desviar um pouco a mente dos nossos problemas. A pessoa não pode se concentrar, porque quando ele fica pensando... na adversidade, no desastre, na tristeza, no acidente, e assim diante, em todas estas palavras que deixam apenas desolamento, que deixam desconforto, se a pessoa fica se concentrando nisto, ele vai aumentar a frustração dele. O que acontece... é que não é sempre o problema que nos atrapalha, mas a frustração causada pelo problema. Eu vou lhe dar alguns exemplos, vocês vão ver. De vez em quando, o melhor exemplo, aliás, a gente falou dele, daquele velhinho que dormia tranquilo, 70 anos, de repente até uma menina perguntar para ele se a barba ficava embaixo do cobertor ou em cima do cobertor. Ele sempre dormiu tranquilo. que aconteceu? De repente o homem começou a se concentrar em cima e embaixo. Olha, não dormiu mais. Existem coisas que são óbvias que a gente complica. O Rebbe de Lubavitch, uma vez, num dos seus discursos, contou. Ele, por ter estudado na Sorbonne, uma vez teve uma aula de anatomia. E o professor realmente explicou todos os músculos e ligamentos e tudo como funciona o joelho. Mas com os mínimos detalhes, que todos os sistemas arterial e venoso, tudo. Teve um aluno que saiu de lá e ainda com a aula na mente, e começou a se concentrar exatamente como funciona aquele músculo e como funcionam os nervos e os estímulos dos nervos. De repente, este aluno teve dificuldade de andar, começou a andar com dificuldade. Uma coisa que é tão simples e que era tão óbvia, mas ele foi se concentrando tanto. Aquele músculo levanta, outro fecha, outro... Não conseguia mais andar. Senhores, cada um de nós tem problemas. Cada um tem seu pekele, seu pacotinho, como dizem os nossos sábios. De vez em quando, a solução é tirar um pouco da mente, desviar. Um homem volta do trabalho em casa. Ele está extremamente nervoso. Foi um dia que não deu certo. Mercadoria voltou. Duplicadas não pararam. Acharam um defeito. O cliente fugiu. A secretária não veio. Tudo deu certo. Tudo errado. Mas foi um dia terrível. Sabe quando tem um dia se concentrou todos os problemas? Tudo de uma vez. Carro parou na marginal. Chegou atrasado. Pegou multa. Coloca tudo o que você quer. Ele chega em casa, uma bola de nervos. Ele está com os nervos à flor da pele. Não aguenta ver ninguém. Está muito nervoso. Ele está 2 horas em casa, ninguém quer se aproximar demais porque pega fogo. De repente, um telefonema. Toca o telefone, um amigo dele de Los Angeles. Oh, como está? 20 minutos no telefone e a mulher não acredita. Ele está calmo no telefone, conversando com o amigo. Como está? Tudo bem? Negócio? Tranquilíssimo. Que aconteceu? Que aconteceu? O problema foi embora? Não. Foram resolvidas as duplicatas? Não. Ele simplesmente desviou a mente dele. Ele simplesmente parou 20 minutos de pensar nesse problema. Parou de se concentrar. Isto se chama em hebraico Heser Hadat. Tirar da mente. E isto é extremamente importante. O rei Salomão escreve: Baiale ish, se um homem tem um problema, Yashrena. E o Talmud discute se é Yesirena com Samer, que significa tirar da mente, ou Yesirena com Sin, que significa conversar com outro. São dois métodos. Se tem um problema, obviamente tem que conversar. Yesirena, Sicha. Tem que falar, tem que abrir o coração para um terceiro que possa ajudar. Mas também um dos métodos, sem dúvida nenhuma, é a pessoa tentar desviar. Todos nós tivemos frustrações, obsessões e problemas no passado e na juventude. Se a gente pensa hoje, todas desapareceram. O que aconteceu? Foram resolvidos? Não. Vieram outros problemas. Vieram outras frustrações. Simplesmente, a gente pensa bem, tem que desviar, tem que tirar da mente. E o melhor exemplo para isto, o melhor exemplo, e a gente já mencionou isto também, são pessoas que passaram pelas piores aqui na Terra. Pessoas que viram cenas horrorosas do Holocausto, na sua frente e nos seus olhos. Graças a Deus foram salvos, passaram para um outro continente e conseguiram reconstituir sua vida. Novas famílias, novos empreendimentos. Como conseguiram? Alguém que viu o Gehenom, o inferno na terra, viu na sua frente toda a sua família transformada em sabonetes, gases, crematórios conseguiram desviar. Obviamente não conseguiram apagar, ninguém apaga isso da mente, mas conseguiram desviar e tirar totalmente da mente. Isso é importante. E nós, de vez em quando, temos um problema pequeno. O pneu furou na marginal e a gente se torna uma bola de nervos. A gente não consegue. O dia inteiro ficamos concentrados nisto. A segunda solução, após a fé, sem dúvida nenhuma, é simplesmente parar de se comer. Quando a gente se come, o homem nunca é satisfeito, ele quer se comer mais. E mais, e afinal, a tristeza aumenta, a aflição, ele cai da aflição para a depressão, o desespero, e de pior em pior. A terceira solução é um pouco de otimismo. O homem tem que pensar bem. O judaísmo é uma religião, é uma fé otimista. A gente vive com olho no futuro. Se a gente pensava só no passado, a gente não estaria aqui. Não falta tristezas e aflições. Não falta pogromes e atos da fé. Não falta inquisições e martírios do judaísmo. Todos vocês sabem isto. Mas a gente é um povo que olha para frente. A gente tira as lições do passado. Nós não apagamos eles. Temos dias de Tisha B'Av que lembra isto muito bem. Mas a gente vive com olho para o futuro. Nós somos um povo otimista. Este copo é meu cheio. Ele não é meu vazio. E por isto, dizia o quinto Rebbe de Lubavitch, Tracht gut, wird sein gut. Pensa bem e será bem. Tem que sempre pensar de forma positiva. Seja um otimista, faz parte. A tristeza, interessante, em hebraico. A palavra tristeza em hebraico é atzvut. Atzvut tem as mesmas letras quase que atzlut, que é a preguiça. A pessoa fica pesada. Ele fica pesado. O homem triste é pesado. A cara é pesada, a cara é fechada. Sabe que os nossos sábios dizem que um homem triste e deprimido, ele deixa até uma marca no que ele faz. Não todos nós podemos ver isto. Mas tem uma história. O famoso mestre, o José de Lublin, o grande tzadik de Lublin, que era um visionário, um homem com uma visão extraordinária. Ele uma vez foi visitar uma aldeia pequena. E ele ia se hospedar na casa de um chassid. Este chassid, que sabia que o mestre vem, resolveu, honra do mestre, fazer uma nova cama para ele. Chamou o marceneiro, mandou, comprou madeira, fez uma cama totalmente nova, colchão novo, tudo novo para ele. Chegou finalmente o tzadik de Lublin. Veio, se hospedou lá, alegria total. À noite, o tzadik não dormiu. Se queixou. O chassid não entendeu. O Rebbe disse para ele, o homem que fez esta cama está demais amargurado, triste. Ele fez ela numa situação muito triste. Eu não consegui dormir numa cama desse. Sabe um tzadik, um mestre chassídico que vive pela alegria, não conseguiu. O que aconteceu? O marceneiro já era uma pessoa deprimida e triste. E ele fez a cama naquelas 3 semanas de tristeza antes de Tisha B'Av, do jejum pela destruição do templo. Ele simplesmente imbuiu, transmitiu sua tristeza, seu desespero, sua amargura para a cama. O tzadik não conseguiu. Isto não é para nós simples mortais, mas grandes homens percebem onde que há alegria e onde que há aflição. Voltando ao que a gente estava falando. A grande solução para a tristeza. E para não cair na depressão, a grande solução judaica é desviar a mente. Pensa menos. Vocês vão me perguntar, mas será que não é uma fuga? Como? Você tem um problema, você desvia a sua mente, como que você vai resolvê-lo? A única forma de uma pessoa se conscientizar da sua doença é saber bem os sintomas e estudá-los e ouvi-los. Dizem os nossos sábios aqui uma coisa interessante e quem se estende bastante a respeito é o livro do Tânia, do primeiro Rebbe de Lubavitch. Ele faz uma diferença entre amargura e tristeza. Escuta bem. A amargura, ele diz, pode ser positiva. É um momento da amargura. A pessoa tem um momento, ele senta, ele pensa no problema e analisa por que que ele está deprimido, o que que aconteceu, por que que ele caiu na vida, por que que não funciona aqui, por que que não deu lá. Mas ele gera uma nova energia. Ele está pensando numa solução, no futuro. Qual é a grande diferença entre a amargura e a tristeza? A tristeza não é apenas um momento, é todo o tempo. A depressão, a pessoa não está pensando em solução nenhuma. E o pior de tudo, a depressão drena a energia. Ela chupa, ela tira tudo que ele tem de força. Ele se torna uma pessoa inativa, destrutiva até talvez. Enquanto que a amargura, que é um momento de reflexão sobre as adversidades, realmente uma reflexão, uma introspecção, mas a amargura, ela é um momento. É um momento que se pensa numa solução. É principalmente um momento que gera energia. Na prática, o homem que está com problemas e se enfia na cama, o que que acontece? Aquele que fica a semana inteira na cama, abaixo do cobertor, este não é amargura, este é tristeza que vai para a depressão. Este tirou toda a energia dele. O homem que ficou um dia na cama e pensou, e refletiu, e falou, agora segunda-feira vou começar, com forças novas, vou atacar, vou tentar, vou ir, vou batalhar, vou lutar. Isto é amargura. Isto gerou energias novas. Isto é uma nova pessoa. Isto é positivo. Isto é permitido. Quando? Em certos momentos apenas. E o Balatânia descreve no seu livro que estes momentos da amargura sempre deve ser, e assim é o costume judaico, no final de um período. É interessante, eu não sei se vocês sabem, mas tem judeus que têm o costume, cada noite, antes de dormir, quando fazem o Shema Israel, a reza para dormir, eles fazem um balanço como foi o dia. Foi bom, foi mal, e assim diante. Outros fazem isso no final da semana, na quinta noite. Outros fazem isso uma vez por mês, no final do mês. E a grande maioria, que somos todos nós, fazemos isto no final do ano. Quando se aproxima Rosh Hashanah, na época da Selichot, a gente já está ouvindo o shofar chegando. Este é o momento que a gente vai pensar o que que temos que corrigir, o que estava errado, o que podemos melhorar e assim diante. Por que que o costume judaico é sempre fazer isso no fim? Final do dia, do mês, do ano? Por um motivo muito simples. Que durante o dia e durante o ano não tem tempo para isto. O homem deve ser ativo. O judaísmo é uma religião dinâmica. Durante o dia não tem tempo para isto. Se durante o dia você para para fazer uma introspecção e ver quais são os seus erros, você cai na depressão. Você não trabalha mais naquele dia. Não está certo. Não é judaico. Não é positivo. No final do dia, de qualquer jeito você vai dormir daqui a pouco, vai pensando um pouquinho. Final do ano, ótimo. Não vai atrapalhar nada. Não há lugar no judaísmo para vácuo, para vazio, para inatividade, para passividade. O judaísmo anda, é dinâmico. O judaísmo é ativo, se movimenta. E por isto, a amargura, que são esses poucos momentos, tem que saber dosá-los, tem que saber quando. Não errar. Tudo tem seu momento, tá certo? Jejuar Yom Kippur é excelente, mas se alguém jejua na noite do Seder, não valeu nada. E se alguém come matzah, que é uma grande mitzvah no Seder, mas ele come na noite de Kol Nidrei, também não valeu. Tem que saber quando. A mesma coisa. Este momento de reflexão, para não cair na tristeza, na depressão, tem que ser feito no final de um período. Judaísmo é algo ativo, senhores. Se me permitem hoje, mais uma pequena história. Nos anos 50, um pouco depois do Holocausto, as grandes organizações americanas, estou falando das grandes organizações, resolveram sair com um apelo mundial para na noite do Seder de Pesach, aquela mesa familiar, deixar uma cadeira vazia em memória aos falecidos do Holocausto. Eles iam já quase sair com apelo deste, quando foi uma delegação falar com o Lubavitch Rebbe. Entraram lá, exporam o plano, tendo certeza que ele ia concordar, de repente o Rebbe disse que ele não concorda. Por dois motivos. Primeira coisa, esta cadeira vazia lembra tristeza e aflição, que não é permitido no dia de Yom Tov. Pesach é um Yom Tov, um dia de júbilo, de festa. Dois, disse o Rebbe, você quer honrar as pessoas, os martírios falecidos no Holocausto, com uma cadeira vazia? Sai na rua, procura jovens ou pessoas que esqueceram que hoje à noite é o Seder e senta ele na cadeira para fazer o Pesach. Isto é a forma certa de honrá-los. Estas pessoas que faleceram faziam o Seder. Cadeira vazia não é judaísmo. Vácuo não é judaico. Judaísmo significa trazer alguém e sentá-lo, ensina para ele o Pesach. Isto é a forma correta de homenagear, de comemorar a memória desses falecidos tão queridos. Senhores, a mesma coisa no nosso caso. O tempo correto para momentos de reflexão, para amargura, é permitido, mas são curtos momentos. E não deixar-se cair na tristeza, na depressão. Por que que o homem tem uma tendência a mais tristeza, mais depressão? Porque ele está muito concentrado em si e as coisas não vão exatamente como ele quer. Ele esquece que as coisas não são ele que decide. Ele esquece que não tem desespero. Não existe desespero no judaísmo. Por que não existe desespero? Porque sempre há uma esperança. Mesmo a espada está em cima da garganta, ainda tem esperança. Sempre há esperança. Sempre há uma possibilidade de salvação, até o último instante. Finalizamos com alegria. Não há alegria que é o contrário de não ser triste. Eu estou falando alegria como um objetivo para si. Ser contente, ser feliz. Uma alegria que levanta a pessoa. Uma alegria apesar das dificuldades. Hoje, mesmo a ciência moderna concorda com o que os nossos sábios já falaram faz muito tempo. Simcha poretz geder, alegria quebra as barreiras. Até nos hospitais, e mesmo aqui em São Paulo, já existe a cura através do sorriso. Trazer palhaços. Healing through laughter. Trazer gente que alegra as crianças. Que se pensa que são doentes terminais e não são. A alegria, o sorriso, é uma grande participação na cura das doenças. Não tem dúvida nenhuma. Eu não estou me referindo a uma alegria vazia. Eu não estou me referindo àquelas alegrias baratas, à frivolidade. Não. Eu estou me referindo a uma alegria onde que há um conteúdo. Gilu birada. Bemakom gila sham teheraada. Onde que tem gila, alegria, mas com temor a Deus. Uma alegria de saber quem somos. Uma alegria de se identificar com alguma coisa. Uma alegria de conhecer sua missão. Esta alegria é a maior das alegrias. Conta-se uma história de um rei que estava extremamente doente. Um rei que estava no final, moribundo. E todos os médicos do reinado já tentaram salvá-lo. Ninguém conseguiu. De repente chegou um médico, pequeno, magrinho, desconhecido, do outro país. Bateu na porta do palácio e disse, ele tem a solução. Acharam estranho, mas você sabe que numa situação deste ninguém hesita. Et déchirons les entrailles. Iliolio analyso odoenti et dici eosse a cour après au rei. Un rei tem que vestir a camisa de um homem 100% feliz. Se o rei vai vestir uma camisa deste, ele está curado totalmente. Os soldados não hesitaram. Imediatamente com seus cavalos foram procurar um homem deste. Quem que foram procurar? Primeiro, o filantropo, o mecenas, o homem mais rico da cidade. Associando de forma errônea, mais uma vez, que felicidade está ligada com a possessão de mais bens. Mas foram lá, bateram na porta dele. Você está feliz? Sim. Você está muito feliz? Sim. Você está 100% feliz? Ele falou, o concorrente abriu uma fábrica perto da minha, o mesmo produto, 90%. Não serve. Foram para o homem mais poderoso da cidade, o prefeito. Está feliz? Sim. Está muito feliz? Sim. Está 100% feliz? As eleições estão se aproximando e tem lá um cara que atrapalha. 93%. Não serve. Vocês acreditam que eles foram procurar a cidade inteira? Passaram de homem em homem. Não acharam um que podia falar 100% feliz. Desesperados, eles estão voltando para o palácio. Já é tarde à noite. Está escuro nas ruas. A 200 metros do palácio, tem um homem andando na rua, cantando, gritando. Hey, estou feliz da vida. Um bêbado, embriagado, totalmente bêbado. O cara está com uma mão na garrafa e está cantando de felicidade. Quem sabe? O cara está aqui, quem sabe? Se aproximar, um homem estava totalmente alterado. Falou, você está feliz? Claro! Você está 100% feliz? 100% feliz, totalmente! Ele falou, homem, você pode salvar a vida do rei? Como? Ele falou, a sua camisa, onde é que está? Ele estava assinando. Sua camisa! O rei tem que dizer. Falou, eu não tenho camisa. Este homem, sabe por que ele estava feliz? Porque ele não tinha mais camisa. Este homem se deixou degradar, caiu na vida, nada mais interessava a ele. Que o que que acontecia não lhe importava mais. Isto é a felicidade, este é uma alegria fútil. Esta alegria sem conteúdo, este homem que nada mais lhe importa. Isto como um animal, você já viu um animal que vai no psicólogo? Claro que não vai, porque não tem... Isso não tem sentido. A vida não tem mais sentido. Este homem caiu totalmente. Não é isto que nós estamos se referindo. A gente está falando aqui que cada um tem um motivo pelo qual ser alegre. Não existe um que não tenha. Nisto pode se concentrar. Um pode ser os filhos, outro a esposa. Outras as habilidades, outros um livro, outro uma performance, o que seja os negócios, não importa, mas cada um tem algum motivo que lhe traz alegria, que te traz felicidade. Uma felicidade com conteúdo, senhores. Isto é a verdadeira felicidade. Esta felicidade que quebra as barreiras, que eleva a pessoa acima das dificuldades. O homem tem, de repente, conteúdo na vida. Sabe o artista, o pianista, quando trouxeram aqui na hebraica, compraram um novo piano, Steinway. Vocês podem imaginar a alegria do artista que, de repente, recebe isto. Ele vai poder performar aqui a música melhor, uma habilidade especial. O cientista que recebe no seu laboratório um novo telescópio de quinta geração. Eletrônico com tudo. Vocês podem imaginar? Quando um judeu encontra a sua missão, ele sabe por que que ele está aqui. Ele sabe qual é o objetivo. Ele está ligado a uma coisa eterna. Ele está ligado a Deus, a Torá, a mitzvot, a bondade, a generosidade. A virtudes da alma e do caráter. Quando um judeu se liga com isto, ele se anula e se identifica. Primeira coisa, ele sabe quem ele é. Ele se identificou. Existe uma alegria maior que a identificação da pessoa. Ele reencontrou sua identidade. E sabe o quê? Ele um pouquinho se anulou. Fica mais humilde. Ele tirou as barreiras entre ele e Deus. Isto é a maior união possível. Ele tirou o que atrapalhava. Ele tirou a vaidade, a arrogância. Ele acredita, ele tem fé, ele sabe o que ele está fazendo aqui. Este tipo de alegria, senhores, quebra qualquer barreira. Este tipo de alegria levanta a pessoa acima de qualquer dificuldade. Porque eu estou me referindo a uma alegria que não é contradição com momentos difíceis. Vocês estão errando se vocês pensam que a Torá está pedindo ser alegre só em certos momentos. Não. A alegria que o judaísmo preconiza é um tipo de fé em confiança a Deus que permite você ser alegre apesar da dificuldade. Se vocês entram na sinagoga Simchat Torá e vê como os judeus dançam e levantam e pulam, acredita-me, cada um destes tem seus problemas. Cada um destes tem seus sofrimentos e seus momentos de adversidades, mas consegue se arrancar, consegue se levantar, consegue fazer uma levitação que ele se liga com algo que está muito mais transcendental que estes problemas. Ele se ligou acima do problema. Isto é a alegria que o judaísmo exige. Isto é a alegria que somos capazes de fazer. E com isto nós terminamos hoje. O Baal Shem Tov, uma palavra dele e uma história dele. O Baal Shem Tov estava com seus alunos numa sexta-feira à noite jantando a famosa janta de Shabbat. No meio do jantar, de repente o Baal Shem Tov, o mestre hassídico, deu um sorriso, deu uma risada, parou. 15, 20 minutos depois, deu uma risada de novo. E mais uma vez, três vezes naquela noite, o Baal Shem Tov deu um sorriso, mas gostoso, um smile assim, que os alunos entenderam que aqui deve ter alguma coisa especial. E os alunos questionaram. Quando você não pergunta no judaísmo, você não aprende. Eles falaram, mestre, o que que é? E o Baal Shem Tov mostrou para eles a seguinte cena. Um pouco mais longe, numa outra aldeia. Na aldeia de Kozhnitz. Lá vivia um casal. Pobre. O marido se chamava Shabtai. Este Shabtai, com dificuldade, ganhava seu pão. Naquela sexta-feira, ele avisou a esposa dele de manhã. Não consegui esta semana. Não tenho dinheiro nem para comida, nem para as velas de Shabbat. Nada. A situação era desesperadora e ele nunca na vida tinha pedido nada a ninguém. Não se conformava com isto. Ele estava triste, mas ele não conseguiu. A semana inteira batalhou, não conseguiu o sustento da família. A mulher chorou, estava triste. O marido resolveu, de manhã já às 11 horas, vestir a sua roupa de Shabbat e ir para a sinagoga. Apesar que o Shabbat ia começar bem mais tarde, mas ele não tinha mais o que fazer em casa, comida não tinha, e ficar ver a aflição da família ele não conseguia. Ele foi para a sinagoga. A mulher deste Shabtai, ela queria fazer alguma coisa para o Shabbat. O Shabbat está chegando. Cada semana lá, fazia as melhores comidas possíveis. Preparava a mesa com as velas, não tem nada disto. Ela resolveu limpar a casa. Pelo menos deixa brilhar os móveis, poucos móveis que tinha, obviamente. Vamos deixar um pouco mais limpo a casa. Pegou a vassoura e começou a limpar. De repente, atrás de um pequeno sofá que tinha lá, bem humilde, ela chegou a ver uma coisa brilhando. Olhou, era um brinco que ela perdeu 2 anos atrás. E de repente achou o brinco, imagina! Ela não acreditou, se apressou, foi para o mercado, vendeu o brinco, com dinheiro, comprou velas, comprou comida, frango e batata, tudo o que podia. Preparou, fez, colocou em cima da panela, preparou. O marido está chegando após a sinagoga em casa. E de longe ele está vendo luz na casa que ele tinha certeza que seria escura. Ele ficou chateado. Minha mulher não aguentou e foi pedir aos vizinhos. Mas ele resolveu que não vai falar disto no Shabbat, se lembra? Sexta-feira à noite não é um... Não vamos. Mas ele chegou aflito. Ele chega em casa, sentou, fez o kiddush, não falou nada. E de repente a mulher trouxe o peixe. Ele falou, mas de que vizinha? Ele falou, não, que vizinha? Você não sabe o que, que me aconteceu? E ela contou toda a história. Como simplesmente achou o brinco. Ela foi vendê-lo e comprou as melhores coisas para o Shabbat. Ele não acreditou. Ele estava tão contente. Levantou este velhinho. E pegou a esposa com pelas mãos. E começou a dançar. Mas com uma dança, com uma alegria. Você não imagina. O Baal Shem Tov fez o primeiro sorriso. Após que foi servida a sopa. E a alegria no coração dele era tão grande. Que Deus ouviu os apelos, os aflições do coração dele. Ele falou para a esposa, esta sopa é maravilhosa. Nunca comi uma coisa deste. E mais uma vez se levantou, pegou a esposa e dançou. Com alegria no coração. E o Baal Shem Tov deu um segundo sorriso. E após a carne, mais uma vez se repetiu a mesma cena. De tanta alegria, deste casal tão humilde, tão simples, mas com tanta fé, que ele dançou mais uma vez. E o Baal Shem Tov deu um terceiro sorriso. Quando os alunos viram isto, vocês podem imaginar. Deste casal velho, a mulher engravidou e deu nascimento para um grande mestre que se chama o Magid de Koznis, Rabbi Israel de Koznis, um grande, grande mestre que não é momento de falar.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0-11-3031-4555, ramal 211.